Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, queria que, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode, ou então acompanhar diretamente pelo telão. Romanos capítulo 12, hoje pela manhã eu comecei a abordar esse tema porque nós estamos conversando sobre amabilidade, essa forma de viver a vida de maneira mais amável, mais gentil, mais cúmplice do seu irmão, da pessoa que você caminha. Então, amabilidade é um tema para o ano, assim como é o tema que vocês já viram no telão, no vídeo de propaganda. Os três pilares que nós vamos trabalhar esse ano e que vai ficar para a nossa vida, porque, na verdade, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, alguma coisa mudou. E eu digo que mudou a nossa forma de ver o mundo, mudou a nossa forma da gente interagir com as pessoas. Os nossos relacionamentos interpessoais foram potencializados, porque aquele que nós achávamos que era meramente o nosso inimigo, nós aprendemos a viver uma outra realidade. Ficou só um pouquinho escuro para mim. Depois, meio cegueta aqui, né? Mesmo com tablet aqui fica difícil. Muito bem, essa que é a forma rápida de resolver os problemas, né? Então, meus irmãos, obrigado, Nicolás, valeu. Então, meus irmãos, há uma forma de viver a vida a partir daquilo que a gente tem aprendido com o Senhor. Não existe igreja sem Jesus. Não existe crença cristã sem a gente olhar para a vida de Jesus e aprender como que se faz e como se vive. E agora, no Romanos capítulo 12, verso 9, vai dizer um pouco sobre esse modelo, esta forma de ser mais amável, de aquilo que é a amabilidade, que é o segundo pilar que nós estamos trabalhando para o ano de 2024, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Primeiro pilar foi: alegrem-se no Senhor. Segundo pilar: que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E daqui a pouquinho a gente começa a tocar no assunto sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quanto que o mundo está precisando ouvir um pouco sobre isso. Mas hoje eu quero continuar falando com você sobre esse tipo de amor. O tipo de amor que é uma decisão. Então Romanos 12, 9 vai nos dizer o seguinte: o amor deve ser sincero. Então, quando você decide amar alguém, quando você percebe que Deus está te dando uma oportunidade de relacionamento com uma pessoa, seja em qual esfera for, a forma de você interagir e de amar aquela pessoa é do fundo da tua alma, de todo o teu ser, com aquilo que você tem de mais puro, porque você é um cristão, você é uma pessoa que, na sua essência, assim como eu, e como nós fomos redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, nós nascemos de novo. Então agora nós temos uma pureza de Deus no nosso coração, na nossa vida. Isso é uma realidade. E o amor é um fruto do Espírito, como temos falado todos esses dias. Se você se relaciona com Deus, vai ser muito melhor viver a vida ao modo de Deus. E o relacionamento que você tem e desenvolve com Deus vai levar você naturalmente para viver esse tipo de amor, amor sincero. Aí o texto continua dizendo, o apóstolo Paulo: odeiem o que é mal. Perceba você que o texto, em momento nenhum, vai dizer: odeiem outras pessoas. Odeiem pessoas de outras religiões. Odeiem outras pessoas que pensam diferente de você na questão política. Não. O que o texto está dizendo é que não cai bem aquilo que é mal para as nossas vidas. E tudo que não constrói, tudo que não edifica, tudo que não é nobre, tudo que não é verdadeiro, não combina mais com a gente. Então, por isso, a Bíblia não está nos autorizando a odiar pessoas que desenvolvem uma ideologia, uma outra forma de entender a política, ou a questão sexual, ou seja lá o que for. Nós não odiamos pessoas. Que isso fique muito claro. Nós não aceitamos a guerra religiosa que tentaram nos empurrar. Nós não aceitamos essa forma cruel. Em nome de Deus, nós estamos agora em guerra. Não, nós não estamos em guerra com pessoas. A nossa batalha é espiritual. Quando algo nos incomoda na nossa nação, quando algo nos incomoda no nosso município, é isso que a gente faz. Quando algo nos incomoda, que fere os princípios e valores que nós desenvolvemos como cristãos, a gente age diferente. A gente parte para a oração, a gente parte para o joelho. a gente parte para a intercessão, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Porque nós amamos, nos relacionamos com pessoas de maneira ao modo de Deus. E isto é e precisa ser uma realidade para todos nós. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau, mas apeguem-se ao que é bom. Apegar-se ao que é bom. Os meninos vão preparar um vídeo, eu espero que consiga rodar direitinho. Eu fiquei tocado. É claro que eu fiquei tocado. Quinta-feira, nós vamos ser ministrados aqui. O culto vai ser dirigido pelo Ministério Infantil. Se você puder, vem aqui prestigiar. Os cultos de quinta-feira na nossa igreja agora serão dirigidos pelos ministérios. Primeira quinta-feira do mês, sempre, Ministério Infantil vai estar dirigindo o culto. Eles vão cantar, eles vão orar, eles vão fazer ele acontecer aqui, em nome de Jesus. Segunda quinta-feira do mês, Ministério de Mães de Oração. Você precisa orar pelo seu filho? Eu também. Então, você vai poder ou acompanhar no online, e se você puder, vir aqui segunda quinta-feira. Terceira quinta-feira do mês, jovens e adolescentes dirigindo culto. No modelo deles, no jeito deles, com a música deles, mas eles vão estar aqui fazendo o negócio acontecer. E quarta quinta-feira nós teremos um momento dedicado para famílias e casais, com palestras, com dinâmicas, com estudo bíblico, mais voltado para relacionamento conjugal. Então, apeguem-se ao que é bom. Eu vi o testemunho de uma menininha falando que, quando ela fosse à África, ela gostaria de levar alimentos. Eu confesso, fiquei muito tocado com isso. Vamos ver se a gente consegue assistir. Vamos ver se os meninos conseguem colocar para a gente. E fala um pouco sobre isso, o amor sincero e apegar-se ao que é bom. Dá uma olhadinha no som.
Quando nós fomos para a África, vamos levar.
Dá uma
muita
voltadinha e aumenta o som, por favor.
Para dar aos moradores de rua.
Aumenta o som para a gente, tá?
Quando nós fomos para a África. Vamos levar muita comida para dar aos moradores de rua.
Mete um pouquinho, Nicolas.
Mas por que a África? Aqui também tem os moradores de rua.
Todos os países, se eu pudesse fazer isso. Andava pelo mundo a distribuir comida pelos incapacitados.
Mas tu podes fazer isso, filha. Sabes porquê? Basta creres, porque tu vais estudar, tu vais trabalhar, né? E vais ganhar dinheiro. Quando ganhas dinheiro, tu podes fazer isso, tu podes ajudar as pessoas. Podes fazer assim pequenininha, andar pelo mundo assim pequenininha para ajudar as pessoas.
E o meu coração fica partido.
Meu coração
as
fica
pessoas
partido.
Incapacitadas não podem viver sozinhas, elas não conseguem inspirar.
Pois, tem que ter ajuda.
Há pessoas amputadas.
Amputadas.
Pessoas amputadas.
Amputadas. Sem pernas, sem braços.
Sim, os animais também, não te lembras de...
Deu muita pena no coração, muita.
Tá bem, tá bem.
Quando nós fomos...
Ok, obrigado. Coloca esse vídeo no grupo do WhatsApp da igreja, por favor. Uma criança pode nos ensinar muito, sim ou não? A Bíblia fala sobre aceitar o reino dos céus com um coração de criança. É porque, de fato, meus irmãos, no coraçãozinho de uma criança isso é muito tocante. O poder dedicar uma parte dos seus recursos para ajudar uma pessoa, isso tem me deixado, às vezes, um pouco preocupado, porque tem pessoas que falam assim, vocês estão em campanha para ajudar as pessoas da chuva? Nossa, que legal! Eu falo, como assim? Parece que o trivial virou extraordinário. Existe alguma condição, sinceramente falando, na opinião de vocês, alguma hipótese de ter uma igreja em Nova Iguaçu que não se envolva com a questão dos afetados pela chuva? Sinceramente falando. Se desde que o mundo é mundo, desde que a gente vem na igreja, desde que a gente ouve pregação, a gente está ouvindo que a igreja, ela é fundamentada em amor, que ela é fundamentada em uma ação para todo tipo de gente, de ações significativas que vão colaborar para a solução. Aí eu vejo assim a pessoa falando, mas a igreja, eu falei, gente, isso é o básico. Você tirar um pouquinho do que você tem, um quilinho de alimento, você vir ao culto trazer um quilo de alimento, seu pouquinho, com o meu, com do outro, quem tem condição, enche lá uma picape lá de vez em quando e doa para a gente, não tem problema nenhum. Mas irmãos, nós fazemos parte da solução, sabe por quê? Porque o nosso primeiro compromisso é com Deus, sim ou não, irmãos? Um vídeo desse de Instagram. E eu louvo a Deus porque hoje com o celular a gente pode registrar um monte de coisa legal. Eu sei que tem gente registrando coisa que não vale a pena. Mas olha que ensinamento dessa criança. Os incapacitados. O que, é que essa criança teria que estar preocupada com os incapacitados? Com as pessoas que não têm perna e que não têm braço. Que eles não podem ficar sozinhos. Porque quando eu for para a África... nós vamos levar muita comida. E a mãe dá um ensinamento ali muito legal. Filha, você vai crescer, você vai ganhar dinheiro e você vai ajudar pessoas. Desde que eu me entendo por gente, que eu ouço esse texto da Bíblia, ele está naquele capítulo, um dos capítulos de Romanos mais conhecido, que está lá no primeiro versículo de Romanos 12. Lembra? Coloca pra gente, Felipe. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional. Lembra desse texto? Desde que eu me entendo por gente, a gente ouve isso. Que nós devemos pedir e clamar a Deus esse inconformismo mesmo. A gente não comunga com o jeito que o mundo faz as coisas. Nós estamos na contramão do mundo. Enquanto o mundo está dizendo que acabou, nós estamos dizendo não. É uma oportunidade de recomeçar, como foi esses últimos desafios que passamos com pandemia. Todo mundo desesperado, não, a igreja está dizendo, não, calma, Deus está no controle. Ah, chuva, quanto que o seu Jorge me ensinou, foi uma das casas mais afetadas aqui no bairro Maria José, parece que a água foi toda dentro da casa dele, porque acabou com tudo, já um senhor vulnerável numa situação, e quando chegou lá, a cestinha básica com os irmãos foram ajudar a levar. Ele, Deus seja louvado, Deus seja louvado, o recurso está chegando, as pessoas estão me ajudando. Eu não vi um minuto o seu Jorge reclamando, mesmo tendo perdido tudo. E aí, meus irmãos, esse negócio de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é quando nós nos descolamos um pouco de nós mesmos, nos colocamos honestamente no lugar dos outros. Esse é o amor que Jesus prega. Esse é o amor que o apóstolo Paulo prega. Esse é o amor que a Bíblia diz que nós temos que ter uns pelos outros. Rosélia e Márcia, não fizemos nada mais do que a nossa responsabilidade como seus líderes, como sua igreja. Então, não podemos aceitar esse raciocínio daquilo que é trivial virar extraordinário. Nós recebemos a palavra em nome de Jesus sobre a gratidão. Obrigado, irmãos. Voltar para agradecer é muito legal. Mas nós estamos fazendo primeiro porque nós temos uma consciência que devemos uma satisfação para Deus. Deus nos coloca em determinados momentos da nossa vida para vivermos relacionamento com pessoas. Para quê? O que vão falar de nós, ou o que vão falar de você, depois de um tempo que você convive com as pessoas? Existe uma marca que a gente pode deixar na vida das pessoas, e a Bíblia nos orienta e aponta que essa marca deve ser o amor, deve ser essa decisão de amar incondicionalmente, assim como Jesus fez. E aí você vê Efésios 4:32, coloca no telão para a gente, Efésios capítulo 4, versículo 32, por favor. A Bíblia de ponta a ponta, ela vai apontar, ela vai mostrar um caminho. Efésios 4, versículo 32 vai dizer, sejam bondosos. Ah, você é cristão? Não tem como falar outra coisa. Ah, você é renascido em Deus? Não tem como falar outra coisa. Não é aquele tipo de ser bonzinho para ser considerado. Ah, fala com fulano tal que ele é bonzinho. Ele é tão bonzinho que ele não vai te dizer um não negativo. Às vezes eu tenho que dizer não aqui na porta da igreja para algumas pessoas como ensinamento. Que semana passada a gente deu a cesta básica. E a pessoa pega e faz sei lá o que com a cesta básica. E a gente tem que ensinar pedagogicamente. Não é essa coisa de lá no seu trabalho, fala com fulano de tal porque ele é crente, ele é muito bonzinho e aí ele aceita tudo, negativo. Não é isso que é ser bonzinho em Deus, não. Olha o que, que o apóstolo Paulo vai dizer agora para os Efésios. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente como Deus perdoou. E o que, que Deus nos fez? Por que, que o exemplo maior, até de perdão, que é um ponto delicadíssimo, que em algum momento a gente vai ter que trabalhar aqui. Se a gente quer ter amabilidade, sabe, conhecida por todos, você vai esbarrar numa situação de que alguém te magoou, que alguém um dia feriu o teu coração, que alguém um dia te machucou e te moeu, e você carrega essa mágoa até hoje. Agora, por que, que o apóstolo Paulo vai colocar agora para os filipenses? Perdoando-se mutuamente, como Deus nos perdoa. Deus nos perdoa, mas Deus nos dá a chamada bonita, não dá não, gente? Eu louvo a Deus por isso, porque Deus ou usa o pregador, ou usa o momento de oração, ou usa uma canção, ou usa uma reflexão de Instagram, para nos dar aquela chamada, que a gente fica, ó, ai, pequenininho, porque a gente sabe que aquela palavra é para a gente. Deus não deixa a gente passar batido com aquilo que a gente tem que aprender, com aquilo que a gente tem que melhorar. Deus não deixa, Ele nos perdoa. Quantos podem dizer amém? Um pecado cometido, uma falta de ética, uma ação que foi danosa, que machucou outras pessoas, Deus perdoa. Um coração arrependido que confessa o seu pecado e deixa, mas Deus, Ele mexe com a gente, Ele ministra o nosso coração. Então nós, como cristãos, muitas vezes nós precisamos sentar com as pessoas, porque isso é ser bom ao modo de Deus, e conversar, olhar nos olhos. Hoje, com a questão da internet, do WhatsApp, a gente está muito envolvido, e é algo positivo, a gente tem que saber usar isso. A gente está se encontrando com as pessoas que estão muito longe, mas a gente está fugindo do relacionamento do olho no olho. Porque pela internet é fácil, você conversa sobre qualquer tipo de assunto, quando a pessoa aperta você um pouquinho, você offline, acabou, foge da conversa. Presencialmente não, presencialmente você tem que encarar as pessoas olho no olho e falar, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo, olha, você fez aquilo e aquilo, eu não gostei, eu fiz aquilo e aquilo, você também não gostou, a gente não está se entendendo. Mas a gente vai resolver, porque problemas são feitos para serem resolvidos. Resolvidos com o quê? Com briga. Vamos lá, vamos botar aqui no boxe da vida, no ringue da vida. Não, não. Não é assim que a gente resolve nossos problemas. Você tem uma dificuldade com seu marido? Vai conversar. Vai falar. Volta aquilo que muitos já se fala. Dá um tempo de qualidade para o seu marido, para você conversar um pouquinho com ele. Para você parar um pouquinho com a correria do dia a dia. Vai conversar um pouquinho com seu filho. Você vai ver que as irmãs do ministério de oração de filhos, mães de oração, orando pelos nossos filhos, você vai ser ministrado. Você vai dizer, seu filho, muitas vezes, ele precisa que você continue orando por ele, mas muitas vezes ele está precisando do seu tempo de qualidade. Você sentar com ele, conversar. E conversar, eu amo quando eu ouço isso dessas irmãs, e conversar, mesmo você que é mãe ou pai, parar para ouvir seu filho. Irmãos, é difícil para nós. Eu estou com 50 anos de idade. E às vezes parar com meu filho para poder ouvir a lógica, para tentar entender o que, que ele está querendo dizer com aquela atitude que ele tomou, não é fácil. Mas é necessário, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo a nossa vida num outro patamar. Nós estamos vivendo agora a vida de um modo que mais agrada a Deus. Então nós amamos sinceramente. Nós nos apegamos ao que é bom. E você quer ver uma coisa que é bom? Liberar o seu coração para quem te magoou, quem te feriu, seja lá quem for. Seja lá o que tiver acontecido. E olha que eu sei do que eu estou falando. Porque eu também, ao longo da minha vida, eu fui ferido. Eu também fui traído. Eu também fui machucado. Eu também, de alguma maneira, fui violentado. E eu precisei ser experimentado na oportunidade que Deus me deu de liberar o meu coração para perdoar aquele que me feriu. Então eu quero que você fique com a palavra de Deus. Se deste culto você puder levar pelo menos isso. Você é um cristão? Então haja como um cristão. Haja de fato como um filho de Deus. Um filho de Deus vive a vida dessa forma. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos levantar um cálice que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Que sangue? Sangue este que nos limpa, que nos purifica, sangue que nos redime. Para quê? Somente, não que isso seja pouca coisa, para a gente ir para o céu. No céu o negócio já está resolvido, a nossa eternidade já está resolvida. Não, não, o sangue de Jesus não te redimiu apenas para você ir para o céu, não que isso seja pouca coisa, tá legal? O sangue de Jesus te redimiu para você ser uma nova criatura, um verdadeiro filho de Deus, para viver nesta terra da melhor maneira possível para com todos, devendo buscar a paz com todos, e que no que depender de você, você deve ter paz com as pessoas. Você deveria dizer amém. Você pode dizer amém? Porque é isso que Deus quer de nós. Deus não quer seus filhos tramando, articulando guerras. Deus quer ver pessoas que estão tão tocadas, que têm um comportamento como daquela menininha ali. Ela está preocupada com o que está acontecendo no mundo. Ela está preocupada, porque o mundo, parece que o mundo todo agora quer virar em guerra, né? Mas já chega, irmãos. Nós já temos tantas guerras pessoais, né? Porque o mundo está precisando de paz, só que alguém tem que dar o primeiro passo. Eu não posso meramente ficar aqui orando pela guerra da Ucrânia e da Rússia, se aqui eu me permito estar cada vez mais me metendo, me envolvendo nas múltiplas guerras que são possíveis. Mas é tudo que Deus não quer para mim e para você. Então por isso, meu irmão, a Bíblia sempre vai apontar para esse tipo de comportamento. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Então quando o cara te ofende, quando o cara magoa, quando o cara te feriu o teu coração, não estou dizendo que não mereça e merece uma boa conversa, um bom diálogo, um tempo de qualidade para resolver essa pendenga, mas liberar o coração para perdoar é algo fundamental para a gente ter as nossas orações respondidas por Deus. Pense nisso. Em algum momento eu vou trazer mais esse tema. A importância do perdão no relacionamento daqueles que são filhos de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, verso 18. Se hoje nós vamos levantar esse cálice aqui daqui a pouco e nos lembrar aqui do feito de Jesus na nossa vida, a gente tem que fazer isso direitinho. E você não veio à igreja à toa. Eu sei que você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Então deixa Deus falar contigo. E eu digo em nome de Jesus, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18. Vai dizer: ordeno-lhes que pratiquem o que é, que pratiquem o bem. Irmãos, agora o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, uma carta enviada para o jovem pastor, e ele está inspirado por Deus para escrever. Ele não está dizendo: olha, se vocês quiserem fazer o bem, está tudo bem, está legal, vai lá, porque depois alguém vai vir e vai falar que a igreja é legalzinha. Não, não, não. A palavra de Deus chega para nós sobre tudo que é o bem como uma ordem, como algo que não pode faltar na nossa vida. Então, ordeno-lhes que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Elaine fala muito sobre isso aqui, né? Esse tempo de partilha, né? Eu curto muito quando você fala isso, porque a essência da igreja é partilhar, é compartilhar. O que vai adiantar a sua vida? Seja sincero. Se só você é feliz no mundo, sua felicidade nunca será completa se outras pessoas também não estiverem felizes. Ah, você fez medicina. Ah, que legal. Deus te deu a oportunidade de você ser muito feliz porque você fez medicina, para que outras pessoas sejam abençoadas por você. Sabia? Ah, você é carpinteiro. Amém. Você vai poder abençoar muitas pessoas com sua profissão. Ah, você é gari. Você é gari. Você está limpando a cidade que as pessoas sujam. A sua felicidade nunca será completa se os outros também não forem felizes. Você pode abençoar muitas pessoas com a sua profissão, com a sua voz, com o seu canto, com sua pregação, com o seu dom, com o seu talento. Porque nós só seremos verdadeiramente felizes quando outras pessoas puderem compartilhar da nossa felicidade, usufruir da nossa felicidade. Ah, pastor, eu quero tanto minha casa própria. Amém, que coisa legal. Lute por isso, trabalhe por isso, corra atrás, faça seus investimentos, trabalhe. Mas não se esqueça da ajuda que você precisa dar a outras pessoas. Porque não vai adiantar muita coisa. Sua felicidade nunca será completa se outros, que às vezes estão tão perto da gente, ainda sofrem. Por isso, ordeno-lhes que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras. Sabe por quê? Porque a fé, o levantar de mãos, glória a Deus, aleluia, em vão, se você não tem, na prática, algo a oferecer. Nós não estamos brincando de ser igreja. Amém? Isso significa dizer que nós estaremos, enquanto existirmos como igreja, envolvidos, comprometidos com boas ações e significativas. E eu não estou falando apenas de cesta básica. Eu estou falando em nossos relacionamentos interpessoais, dentro da nossa casa. Você chega na igreja tão feliz, tão alegre, dá a paz do Senhor para o irmão e vai, aqui é tudo muito legal, ah, tá bom. Mas que seja legal lá na sua casa, na hora de você responder com seus filhos, na hora de você interagir com as pessoas na sua vida cotidiana, porque a igreja não é só isso aqui é só a ponta do iceberg. Aqui o culto vai terminar daqui a pouco, mas não significa que Deus, nós vamos parar de adorar a Deus quando as portas se fecharem e quando as luzes se apagarem. Mais do que em culto, em quatro paredes, enquanto estamos diante das câmeras, das luzes e do microfone na mão, é o culto que nós vamos prestar a Deus na nossa individualidade. Dentro do nosso quarto, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, porque o culto não acabará quando as luzes aqui se apagarem, porque o verdadeiro altar é a sua vida. Então, boas obras é algo para nós. Generosidade é algo para nós, filhos de Deus. Prontos para repartir é algo para nós, fazendo isso com inteligência e sabedoria. Hoje na igreja a gente trabalha muito com a questão do empoderamento. Nós sim recebemos as pessoas, fazemos o cadastro das pessoas, mas nós queremos empoderar as pessoas. Nós não ficaremos dando cesta básica para o resto da vida. Existem pessoas que precisarão da nossa ajuda para sempre, mas existem pessoas que daqui a pouco, como eu já tive experiência belíssima de ajudar a pessoa por um tempo, daqui a pouco a pessoa vem me procurar e fala: pastor, agora eu é que quero contribuir, porque a igreja me ajudou, me abençoou enquanto eu estava desempregado, mas agora eu estou empregado, pastor, agora eu quero repartir, agora eu quero compartilhar, agora eu posso ajudar para a glória de Deus. Então nunca desista de fazer o bem, nunca desista de viver o seu relacionamento em paz com as pessoas e fuja de tudo aquilo que não construa algo positivo na vida das pessoas. Mas para isso, você vai precisar, de fato, ver que o ato Ministério de Louvor, que o ato que nós vamos fazer aqui agora, como fizemos também no período da manhã, de cearmos juntos, não é meramente um ato de religiosidade. Porque Deus não está interessado na nossa religiosidade. Lembra-se quantas vezes Jesus teve conversas muito sérias com os fariseus, com os religiosos, com os peritos da lei. Os peritos da lei, eles queriam fazer tudo ali à risca, como se fosse servir a Deus, como se fosse um peso. E Jesus combateu os religiosos, porque muitas vezes eles falavam coisas que nem eles mesmos conseguiam cumprir, porque eles exigiam das pessoas um comportamento, um sacrifício, que ninguém conseguiria cumprir. Mas eles continuavam pregando. Eles continuavam querendo dar uma de bonitinho diante de Deus. Aí Jesus falou: hipócrita, não é assim que se vive a vida. A vida é muito mais simples do que vocês estão pensando. Então, para aí. Vamos rever lá os ensinamentos de Moisés. Vamos rever os valores que foram deixados para vocês. E aí, Jesus aponta muito mais para uma espiritualidade. Espiritualidade é o quanto você vai levar a sério. Agora que nós vamos trazer à nossa memória que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. Que vida? Vida eterna. Vida com Deus. Mas enquanto estivermos aqui nesta terra, nós devemos procurar ter paz com todos, em nome de Jesus. E nessa vida, uma vida ao modo de Jesus. Que amor ao modo de Jesus. Boas obras ao modo de Jesus. Sabe? Vida de oração ao modo que Jesus ensinou. Agradar a Deus ao modo que Jesus mostrou. Então, está aí. Está na palavra. A amabilidade é a forma que agrada a Deus da gente se relacionar. É com o seu líder no ministério, é com o seu patrão, é com a sua esposa, é com o seu esposo, com os seus filhos. E por onde você andar, que você deixe marcas significativas.